Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos de todo o Brasil e demais países lusófonos. Está no ar o noticiário em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News, deste sábado 21 de maio de 2022. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre o Papa Francisco, a Santa Sé e a Igreja em todo o mundo. Hoje nos estúdios, Janino Agará. No seu tweet de hoje, o Papa Francisco escreveu: Maria é ícone da nossa vocação. Como ela, somos chamados a ser santos e imaculados no amor, tornando-nos imagem de Cristo. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. Papa Francisco recebeu no Vaticano os irmãos das escolas cristãs. Também foram recebidos os participantes de um congresso internacional sobre a tutela da biodiversidade. O último encontro foi com os leitores da revista Família Cristã. Neste domingo, 22, a beatificação da fundadora das Pontifícias Obras Missionárias, Paulina Jaricó. A reflexão do sexto domingo de Páscoa. A canção e a prece, tudo por causa de um grande amor. Essas e outras notícias a partir de agora. Mais uma vez, sejam bem-vindos a mais esta edição do programa diário produzido pela Redação Brasileira. Neste sábado, o Papa Francisco recebeu três grupos em audiência. O primeiro grupo foi o dos irmãos das escolas cristãs, seguido pelos participantes de um congresso internacional sobre a tutela da biodiversidade. E, por fim, na Sala Paulo VI, recebeu os leitores da revista Família Cristã. Encontro do Papa com os irmãos das escolas cristãs. Na manhã deste sábado, dia 21, o Papa Francisco recebeu os participantes do 46º Capítulo Geral dos Irmãos das Escolas Cristãs, que tem como tema construir novos caminhos para transformar vidas. O Papa iniciou elogiando a escolha do tema do capítulo, como um canteiro de obras para novas estradas, que levam ao encontro de nossos irmãos, especialmente os mais pobres. Mas, continuou, sabemos que a via, o caminho verdadeiramente novo, é Jesus Cristo. Ao segui-lo, ao caminhar com ele, nossas vidas se transformam e nos tornamos, por sua vez, fermento, sal, luz. Em seguida, Francisco disse aos presentes, para vocês, segundo o carisma de São João Batista de La Salle, estes novos caminhos são, antes de tudo, caminhos educacionais a serem realizados nas escolas, colégios e universidades que vocês dirigem em cerca de 100 países nos quais estão presentes.
Uma bela responsabilidade. Eu ringrazio com voi il Signore, porque o lavoro educativo é um grande dono. Prima di tutto per chi lo compie. È un lavoro che chiede molto, ma che dà molto.
Con vocês, agradeço ao Senhor porque o trabalho educativo é um grande presente, antes de tudo, para aqueles que o realizam. É um trabalho que exige muito, mas dá muito. Nesta relação, continuou o Papa, neste caminho que vocês fazem com os alunos, vocês oferecem os valores da sua rica tradição pedagógica, educam a responsabilidade, a criatividade, a convivência, a justiça, a paz, educam a vida interior para estarem abertos ao transcendente, para sentir o maravilhamento e a contemplação diante do mistério da vida e da criação. Vocês vivem tudo isso e o interpretam em Cristo, traduzindo-o na plenitude da humanidade. Porém, recorda Francisco, temos consciência de que o mundo está passando por uma emergência educacional, agravada pelas consequências da pandemia, ponderando em seguida.
Le due grandi sfide del nostro tempo, la sfida della fraternità e la sfida della casa comune, non possono trovare risposta se non attraverso l'educazione.
Os dois grandes desafios do nosso tempo, o desafio da fraternidade e o desafio de cuidar da casa comum, só podem ser enfrentados através da educação. Ambos são, acima de tudo, desafios educacionais. Por fim, o Papa concluiu afirmando: como educadores, vocês sabem bem que esta transformação deve partir das consciências ou será apenas uma fachada. E também sabem que não podem fazer este trabalho sozinhos, mas cooperando em uma aliança educativa com as famílias, com as comunidades e agregações eclesiais, com as realidades educacionais presentes no território. Este, queridos irmãos, é o seu campo de trabalho, mas para serem bons trabalhadores, vocês devem também cuidar de si mesmos. Vocês não podem dar aos jovens o que vocês não têm por dentro. O educador cristão, na escola de Cristo, é, acima de tudo, uma testemunha e é mestre na medida em que é uma testemunha. Papa e a Conferência Internacional sobre a Biodiversidade. O Papa Francisco recebeu na manhã deste sábado, dia 21, no Vaticano, os participantes da Conferência Internacional A Natureza no Pensamento, uma nova cultura na natureza para a proteção da biodiversidade, promovida pelo Comando dos Carabineiros da Itália. Em sua saudação aos presentes, Francisco expressou sua gratidão por esta iniciativa, que demonstra o desejo de colaborar para a defesa da nossa casa comum. Este compromisso contribui para reforçar o diálogo urgente e responsável sobre o futuro do planeta, porque o desafio ambiental e suas raízes humanas cabem e concernem a todos nós. O tema da conferência A Natureza no Pensamento recorda o itinerário de São Boaventura de Banho Régio, que em várias ocasiões nos convida a descobrir a transcendência também através da contemplação da beleza da natureza. Trata-se, portanto, continuou o Papa, de um momento de formação para a mente e o espírito. Quando contemplamos com admiração o céu, as estrelas, as águas cristalinas de uma ribeira, disse o Papa, contemplamos por analogia o autor de tanta beleza, dada como dom ao gênero humano, que é convidado a cultivar e a proteger. E acrescentou:
como Dio ha posto a disposizione di uomini il suo creato, così essi trovano la loro piena realizzazione superando l'egoismo e gustando una bellezza condivisa.
Como Deus colocou a sua criação à disposição dos homens, eles também encontram sua plena realização superando o egoísmo e usufruindo de uma beleza compartilhada. Este vínculo dinâmico entre o Criador, criatura humana e as outras criaturas é uma aliança que não pode ser rompida sem danos irreparáveis. Não podemos substituir uma beleza única e irreparável, afirmou o Papa. Em um mundo em que tudo está intimamente relacionado, afirmou ainda, é preciso identificar novos paradigmas pedagógicos para serem inseridos nos processos educativos, que levem ao diálogo com a ciência e a um maior aumento da cultura da tutela. Tal cultura, explicou o Papa, está ligada de modo íntimo a uma educação inclusiva que se baseia sobre os pilares da ecologia integral. E exortou:
al fine di promuovere uno sviluppo davvero sostenibile è necessario aprirsi con creatività a itinerari nuovi.
Para promover um desenvolvimento realmente sustentável, é preciso abrir-nos com criatividade a novos itinerários mais integrados e compartilhados, coligados diretamente com as pessoas e seus contextos. Assim, todos nós podemos contribuir para um processo educativo que torna as pessoas mais capazes de superar divisões e contrastes e favorece o cuidado e a defesa da nossa casa comum. O Santo Padre concluiu seu pronunciamento aos participantes da Conferência Internacional dizendo: "Mediante os nossos talentos, somos chamados a construir uma aldeia global para a tutela do meio ambiente, rejeitando todas as formas de discriminação, violência e prevaricação. Nesta aldeia, a educação pode gerar fraternidade e paz entre os povos e diálogo entre as religiões." Papa recebe leitores e membros da revista Família Cristã. O Santo Padre recebeu na manhã deste sábado, 21 de maio, no Vaticano, leitores e membros da revista Família Cristã, a revista católica mais difundida na Itália, que festeja 90 anos de atividades. "É como uma boa avó", disse o Papa, que viu de tudo na sua vida, mas também adquiriu sabedoria. "Tudo nasceu do espírito apostólico do Beato Tiago Alberione", disse o Papa, que queria uma revista que levasse às famílias uma visão cristã da realidade, da atualidade, dos grandes temas do mundo e da Igreja. Neste seu projeto, envolveu toda a família paulina, os sacerdotes encarregados da sua direção e edição, os religiosos na fase técnica de imprensa, as irmãs para a divulgação nas casas dos católicos e todos juntos para a sensibilização nas paróquias. Mas, logo, esta forma de colaboração se ampliou aos jornalistas e especialistas em todos os setores. A este respeito, o Papa recordou que Padre Alberione dizia aos seus jovens sacerdotes em 1915: "É preciso semear boas ideias para que produzam boas obras, ideias religiosas, sociais, econômicas, de virtude e higiene. Trata-se de um talento que Deus nos dá, por isso devemos produzir frutos." E dirigindo-se à grande família paulina, Francisco disse:
"Cari amici, le lettrici e i lettori, cioè voi, sono il vero patrimonio di una rivista come Famiglia Cristiana. E infatti la direzione, la redazione e i giornalisti hanno sempre alimentato il contatto con la gente."
Queridos amigos, os leitores e as leitoras, ou seja, vocês, são o verdadeiro patrimônio de uma revista como a Família Cristã. De fato, a direção e a redação e os jornalistas sempre fomentaram o contato com as pessoas. Esta relação deve ser mantida também na transformação digital da nossa época. De fato, o Papa citou ainda a ideia do fundador das edições paulinas. "É preciso começar a levar o cinema às paróquias para fazer assinaturas de revistas católicas. A revista católica deve ser como uma visita que Deus faz aos lares." Aqui Francisco destacou as principais diretrizes editoriais dos paulinos: cuidar das relações com a chave prática da comunicação e das redes como lugares de colaboração, significados e conteúdos; buscar novas formas de presença e ação, ligadas não tanto aos meios, mas sobretudo à cultura e à nova gramática da comunicação. Este serviço deve ser prestado a todo o povo de Deus, de modo particular aos homens e mulheres que vivem nas periferias. Tais diretrizes, explicou o Papa, sempre são válidas, mas devem ser atualizadas segundo as orientações da evangelização.
"Hoje, por exemplo, se abrem davanti a voi especialmente duas estradas, a estrada da fraternidade e a estrada da ecologia integral.
Hoje abrem-se diante de nós, sobretudo, dois caminhos, o da fraternidade e o da ecologia integral, mas o método permanece sempre o mesmo: diálogo e escuta, que permitem cultivar as relações. A respeito de diálogo, disse ainda o Papa, devemos saber que não deve ser reduzido a um mero intercâmbio de dados ou informações e que a relação com o outro não deve se limitar apenas a uma conexão. Um simples contato não pode ser confundido como sinal de diálogo e interação ou simples troca de mensagens, como uma verdadeira comunicação." Francisco concluiu seu pronunciamento pedindo para rezar pela Família Cristã e outras tantas revistas, livros, televisão, multimídia e atividades educativas, na Itália e no mundo, para que sejam sempre renovados, segundo o Evangelho, com o zelo do apóstolo Paulo. Neste domingo, a beatificação da fundadora das Pontifícias Obras Missionárias, Paulina Jaricó. Mais informações com Andressa Collet.
a fundadora da obra para a propagação da fé e também do Rosário Vivo, Paulina Jaricó, será beatificada neste domingo em Lyon, na França, em cerimônia presidida pelo representante do Papa Francisco, o Cardeal Luiz Tagle, prefeito da Congregação para a Evangelização dos Povos. Já como representante brasileiro, estará presente o padre Maurício Jardim, coordenador das Pontifícias Obras Missionárias do Continente Americano, ASPOM, e também diretor nacional da ASPOM no Brasil, país que neste ano tem vários motivos de comemoração. Segundo o coordenador continental, a Igreja do Brasil celebra em 2022 um ano jubilar missionário, a começar pelos motivos nacionais que remontam 1972, ou seja, os 50 anos de criação do Conselho Missionário Nacional, do projeto Igrejas Irmãs, das campanhas missionárias e da criação do CIMI no Brasil. Além disso, acrescenta o padre Maurício, os motivos internacionais, os 400 anos da criação da Congregação para a Evangelização dos Povos, os 200 anos que Paulina Jaricó fundou a propagação da fé e os 100 anos que o Papa Pio XI deu o caráter pontifício. O próprio Papa Francisco, na última segunda-feira, enviou mensagem aos 120 diretores nacionais das Pontifícias Obras Missionárias reunidas em Assembleia Geral em Lyon até a próxima segunda-feira. Ele recordou do testemunho de Paulina através da conversão missionária, da oração e concretude da caridade. E o padre Maurício, em entrevista a Silvonen José do Vatican News, acrescentou.
E aqui em Lyon nós vamos celebrar, junto com a Assembleia Geral das Pontifícias, a beatificação de uma leiga, acho interessante isso, leiga, mulher da cidade de Lyon, que através de um grupo de operárias da fábrica do seu pai, ela iniciou a primeira rede mundial de oração e solidariedade em favor da missão Ad Gentes. Ela tinha um irmão padre e ela convidou esse grupo de operárias a rezar pelas missões e a apoiar financeiramente as missões Ad Gentes.
Ainda segundo o padre Maurício, essa beatificação é um grande impulso para as PON em todo o mundo. Paulina tinha 23 anos quando fundou o organismo para apoiar a atividade missionária da igreja.
Paulina é um testemunho, ela sofreu muito com isso. Imagina, há 200 anos atrás, ela como mulher leiga, aqui na Europa, criando, fundando, primeiro era chamado uma associação da propagação da fé. Começou pequeno em Lyon, depois foi expandindo em toda a França, em toda a Europa, até que o Papa Pio XI disse, deu esse caráter pontifício, para dizer, são obras do Papa a serviço das dioceses do mundo inteiro. Então, ela que iniciou com esta intuição, a gênese das PON é uma gênese carismática, com uma leiga que tem essa intuição do Espírito, né? Sempre pensar na missão Ad Gentes, a universalidade da missão, que não se esgota na nossa paróquia, na nossa comunidade, na nossa diocese, mas a missão que é universal.
A reflexão para o sexto domingo de Páscoa. Silvonei José.
Jesus gostava de dizer que nunca estava só. Vemo-lo retirar-se para a montanha só, mas para se juntar a seu Pai. E promete aos discípulos não os deixar órfãos, porque lhes enviará o seu Espírito, o Espírito Santo, o Defensor. Na hora das grandes confidências, pouco tempo antes da sua paixão, Jesus anuncia aos seus discípulos que virá habitar neles, com o seu Pai, na condição de permanecerem fiéis à sua palavra. Parece dizer: se quereis que venhamos habitar em vós, aceitai morar na fidelidade a toda mensagem que vos transmiti. Não somente o Pai e o Filho querem habitar nos discípulos, mas o Espírito Santo também habitará neles para ensinar e fazer recordar-se de tudo o que Jesus lhes disse. Sabemos que há duas formas de morte, a morte física e o esquecimento. Jesus veio anunciar aos seus discípulos que, após a sua morte, ele ressuscitará. E o Espírito Santo ajudará os discípulos a não esquecerem o que fez e disse. Eles farão memória, recordando-se dele, mas sobretudo proclamando-o vivo hoje, até a sua vinda na glória. E uma forma de Cristo perpetuar a sua memória e a sua mensagem viva e real entre nós é precisamente através do sacerdócio. O sacerdócio ministerial é o sacerdócio dos bispos e padres, não dos diáconos. O sacerdócio comum dos fiéis é o sacerdócio de todos os batizados. Sacerdote significa aquele que oferece o sacrifício, e sacrifício significa oferta sagrada. Então, o sacerdote é aquele que oferece a Deus um sacrifício. Cristo é, a bem dizer, o único verdadeiro sacerdote. Sacerdote único e eterno, porque se ofereceu a si mesmo no altar da cruz. Ele próprio é, ao mesmo tempo, o sacerdote e a oferta. Chamamos sacerdotes aos padres porque, agindo na pessoa de Cristo cabeça, eles oferecem no altar o sacrifício de Cristo na cruz, atualizado através da Eucaristia. Porém, todo batizado é, pelo seu batismo, sacerdote como Cristo. Então, sendo sacerdotes, que oferta sagrada é que oferecem a Deus? O cristão oferece a Deus em sacrifício a sua vida. Isso não quer dizer que faça da sua vida um sacrifício, sofrimento, mas sim um sacrifício, oferta a Deus, oblação. Embora os seus sofrimentos também façam parte da sua oferta, pois o batizado consagra ao seu Senhor toda a sua vida, tudo aquilo que é. Ele é consagrado pelo batismo e pela unção do Espírito Santo para oferecer, mediante todas as obras do cristão, sacrifícios espirituais. Esse sacerdócio comum é o de Cristo, o único sacerdote do qual participam todos os seus membros. E é o selo batismal que os compromete e os torna capazes de servir a Deus mediante uma participação viva na Santa Liturgia da Igreja e de exercer o seu sacerdócio batismal pelo testemunho de uma vida santa, de uma caridade eficaz. Sacerdócio comum e ministerial são duas participações no mesmo sacerdócio de Cristo, único sacerdote. Sacerdócio comum não quer dizer inferior. Bem pelo contrário, o sacerdócio ministerial dos bispos, padres, existe por causa do sacerdócio comum de todos os batizados, e não o contrário. Na verdade, o sacerdócio comum dos fiéis realiza-se através do desenvolvimento do seu batismo, vivendo uma vida de fé, esperança e caridade, uma vida segundo o Espírito. Ora, o sacerdócio ministerial proporciona ao batizado os meios de que ele necessita para viver a vida divina que recebeu no batismo. O sacerdote é um dispensador desses meios, principalmente dos sacramentos. Ninguém tem direito a ser padre. A comunidade é que tem direito a que ele seja padre. Mas os padres continuam a viver também o sacerdócio comum dos fiéis. Antes de serem padres, são batizados. Convosco sou cristão, para vós sou bispo. Santo Agostinho.
Antônio Cardoso e a canção e a prece, tudo por causa de um grande amor.
Tudo por causa de um grande amor. Tudo por causa de um grande amor. Tudo, tudo por causa de um grande amor. Por causa de um grande amor. Essa é a referência que temos para construirmos a nova morada, o novo tempo, a nova humanidade. novo jeito de viver em paz. Por isso, defensor, o Espírito Santo, que o Pai nos enviou em teu nome, Senhor, caminhará sempre conosco e nos ensinará a construirmos sempre esta nova morada de paz. E desta saudade que sentimos, volta, Senhor, caminha conosco novamente. Sabemos que há um projeto de misericórdia, de perdão, e o alicerce de tudo é o amor. Esse amor do Pai que te ama, de um Filho que se faz amor e que se torna pão que parte e se reparte entre nós, sendo assim um amor para sempre. Tudo por causa de um grande amor. Tudo por causa de um grande amor. Tudo, tudo por causa de um grande amor. De um grande amor. Gratidão, Senhor.
E assim, queridos amigos, encerramos o nosso programa deste sábado, agradecendo a todos pela audiência. Um abraço e até amanhã neste mesmo horário.